pesquisadora mineira radicada há 34 anos na França, Maria Conceição Coelho Ferreira, está no Brasil e amanhã vai dar aula inaugural do segundo semestre para o programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem na UEL. Começa às 7h15 da noite num dos anfiteatros do Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH. A entrada é de graça. Segunda-feira passada, Conceição esteve na rádio acompanhada da coordenadora do programa, professora Andréia Santana. Trecho da entrevista se acompanha agora. Focamos em Grande Sertão Veredas e nas contribuições de Guimarães Rosa para renovar a linguagem. A língua não é toda inventada, diz Conceição. Muitas palavras já ouvi. Homem de uma inteligência brilhante, muita coisa ele ouviu, forjou e nessa forma de renovar a linguagem ele foi muito sábio, disse Conceição.
Eu fiz o meu mestrado, eu fiz em literatura comparada, então eu trabalhei com Grande Sertão e um livro de um italiano, Jerusalém Libertada. Aí eu trabalhei como a Diadorim, uhum, era uma figura, como uma figura daqueles romances da Idade Média.
Olha só.
Os homens, as mulheres que se travestiam em homem para poder entrar nesse mundo dos cavaleiros e etc.
Uhum.
Então, eu trabalhei isso no meu mestrado. E no doutorado, eu tinha uma paixão muito grande, assim, uma afeição muito grande à religião espírita. Então, eu trabalhei crenças religiosas e políticas em Grande Sertão. É, foi um trabalho bonito, foi um trabalho duro, porque eu fiz de longe, né? Então a matéria de estudo estava aqui, mas eu fiz lá. Mas eu acho interessante também esse descentramento.
Uhum.
Você não está dentro daquilo que se faz, mas tentar ver alguma coisa diferente.
E você tinha lido na juventude o Grande Sertão ou não?
Maturidade, não, eu tinha lido já na maturidade e na França.
Sim. Leu em francês?
Não.
Português?
Lê em francês, aquilo é insuportável.
Como é que será que é a tradução disso,
horrorosa,
né? É mesmo?
É muito ruim. Há duas traduções. A primeira é realmente muito ruim e a segunda eu conheço muito pouco, porque é uma experiência, em francês eu diria que ela é déroutante, é muito complicado. Você não entende nada. Na verdade, quando você conta uma história assim, a tradução de um, uhum, livro desse jeito, você conta uma história, mas não é... É uma história dentro da história. Você está contando a história, mas você não está falando. A história não flui da mesma maneira. Mas toda vez que eu leio Grande Sertão Veredas, em algumas passagens eu choro.
Onde que ele te pega?
Ele me pega quando o Riobaldo descobre que ela é mulher. Aquilo é de uma força que só de falar eu fico emocionada. E eu gostei de tudo. Eu sou mineira, então eu gosto daqueles causos. Eu trabalhei muito, eu já dei até curso sobre isso, fiz artigos sobre os causos do início, você lembra? Você está em que parte?
Eu estou num terço do livro, está 210, assim.
Meu livro é um livro velho, 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 mas aquilo para mim é uma... Eu não posso me separar nunca daquele livro. Eu tenho várias versões do livro. Elas, uhum, foram aparecendo no Brasil, minhas irmãs foram comprando, guardando para mim. Então, eu tenho quase todas. Mas aquela em que eu trabalhei, nunca me separarei dela. Aquilo ali, para mim, é um talismã, um tesouro, porque tem todas as minhas anotações. Aquele monte de folhinha, uhum, que a gente coloca de colorida para ver. Olha, isso aqui fala disso. A Maria Mutema, por exemplo. Aqueles causos, eu vivi aquilo.
Eu tô nessa parte da Maria Mutema.
Então, não vou falar nada, mas é assim, aqueles causos, é bem isso que tinha em Minas Gerais. A gente sentado para conversar, tudo acontece na cozinha, quando tem forno, fogão de lenha, é em torno do fogão de lenha. E as pessoas contam. Em Valadares mesmo, eu tinha gente, mamãe tem 97 anos e papai morreu com 97. Então, assim...
Maria Conceição Coelho Ferreira.
Muita gente com as quais ele convivia, às vezes até mais novos que eles, mas bem mineiros, assim, bem arraigados naquela cultura. Então, era bem aquilo ali. Então, eu lia, eu estava em casa. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é que sempre diziam assim, essa língua é inventada. Não, não é inventada toda. Muita daquelas coisas que se diz ali, eu já ouvi. eu já convivi com aquilo. Essa maneira de renovar a linguagem, o Guimarães Rosa foi muito sábio, porque ele pegou isso muito... Ele é mineiro também, ele fez aquelas viagens com o vaqueiro Mariano, ele fez aquela entrada pelo sertão, então ele pegou muito, ele é de um homem de uma inteligência brilhante, então ele pegou aquilo e usou, mas ele não criou aquilo, não foi da cabeça dele, aquilo ele muita coisa ele ouviu, muita coisa ele forjou, mas daquilo que já era uma prática muito arraigada em Minas Gerais. Então, esse livro para mim, assim, foi uma maneira também de voltar, né? Eu já tenho 34 anos de França. Na época, eu defendi minha tese, eu tinha muito menos tempo de França, foi em 2005, mas mesmo assim eu saí do Brasil em 1990, então já havia 15 anos. Então isso foi uma maneira de estar sempre aqui. Eu estava lá, mas aqui, pezinho.
Que legal, quer dizer que essas rodas de conversa, contação de história, ela utiliza toda essa linguagem que ele foi recolhendo,
sim,
né?
Nós temos uma amiga de família, que a família toda era muito próxima de nós e muito amiga do papai. O pai dessa mulher era muito amigo, era um grande amigo do papai, que já faleceu há muito tempo também, antes do papai, inclusive. E a filha dele, ela pegou aquele jeito de Virginópolis. Eu sou de uma cidade que chama Virginópolis. E Folho Ferro. É muito engraçado como é que chama uma cidade Virginópolis. Até hoje a gente pergunta, cadê as virgens? Saíram, foram embora. Mas Virginópolis ficou. E essa mulher, que é muito mais nova, deve ter uns 80 anos, mas ela conservou aquele jeito. Aquele jeito bem matuto, bem... Ela pode ser normal, mas ela pode voltar. É como se ela encarnasse um personagem.
Pesquisadora mineira radicada na França há 34 anos, Maria Conceição Coelho Ferreira. Na França, ela fez mestrado e doutorado se debruçando sobre a obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas.
Inclusive, sabe o que ela faz quando ela conta história? Ela vira e ela volta, e ela volta outra. Então, quando ela se vira e ela volta, às vezes ela pega uma coisa que ela tem, põe na cabeça, e ela começa a falar como se ela estivesse falando, como se ela estivesse recebendo, sabe? Uma entidade, uma coisa muito interessante isso. Então, o Grande Sertão era assim, para mim era um terreno conquistado, digamos, né? Eu conhecia. É lógico que aquilo que ele disse, a maneira como ele conta e tudo aquilo junto, aquilo ali causa um impacto.
E quando você, por exemplo, está com saudade do Brasil, de Minas, você volta no livro, assim, você tem um ritual, assim, para se... Você falou, né, uma maneira de voltar, você usou esse termo.
Sim, sim. Eu volto assim, vamos supor, isso é super engraçado. Quando eu acabei minha tese, eu passei 7 anos fazendo tese, porque eu trabalhava. Eu dava aulas, então eu dava aula em Paris 4, depois em Paris 3, depois eu fui para La Rochelle. Então eu vivia em La Rochelle, mas voltava para Paris porque eu morava em Paris. Então eu dava aula em La Rochelle e voltava. Quando todos os meus contratos terminaram, eu tinha que dar um pouco mais de aula para continuar sendo contratada. Então eu dava 20 horas de aula, mas eu ainda tinha que ir para Paris, voltar, dar aula e fazer tese. Então era muito complicado. Então meu tempo assim foi curto. E quando eu defendi minha tese, eu estava com 5 meses de gravidez. Então, foi super, digamos, era diluído. Mas aí, é um prazer, porque no início eu estava naquilo, eu saía de casa 8, 9 horas e eu voltava para casa 11 horas da noite. Uhum. Eu tinha muita sorte, porque Beaubourg, que é uma biblioteca maravilhosa em Paris, ela abre às 10 e fecha às 10. Então, todo mundo vai e fica. Você leva uma matulinha, você leva água. E aí, você tem um lugar onde você pode comer, mas aí você volta para estudar de novo. E assim, eu fiz a minha tese lá, ou nas bibliotecas em Paris. Eu achava, inclusive, eu acho que eu não estou errada, eu encontrava mais coisas juntas, concentradas, numa biblioteca, como a Biblioteca de Português de Paris 3, que é a biblioteca universitária, não é só português, mas tinha uma outra biblioteca anexa, que era uma biblioteca de estudos portugueses e brasileiros. Eu achava de tudo que você pensar. Aqui no Brasil, eu preciso encomendar, eu preciso pedir. Às vezes, eu vinha fazer pesquisa, eu chegava no Brasil, ficava um mês, eu tinha que pedir com antecedência em livrarias de São Paulo, de Brasília, de Salvador, de não sei onde, para conseguir aquilo de que eu precisava. Então, sim, eu vivia. Essa minha tese foi uma experiência.
Maria Conceição Coelho Ferreira.
Eu não volto no livro, como você me perguntou, para voltar à sua pergunta. Eu não volto no livro, mas eu nunca deixo o livro, porque volto assim. Eu estava dizendo que toda vez que me chamam para fazer alguma coisa, volta e meia, eu entro no Guimarães Rosa, quando no início, e era isso que eu queria dizer no início, é que no início eu não aguentava mais. Eu não queria nunca mais abrir minha tese. Eu não queria mais saber, eu estava cansada. 7 anos foram muitos anos para ficar em cima de uma temática que não se esgota nunca, isso eu tenho certeza. Mas, vamos supor, vai falar de alguma coisa, o que me vem? Volta e meia, eu estou voltando para Guimarães Rosa. Hoje, por exemplo, não vai ser dessa vez, porque eu não vou trabalhar literatura realmente. Mas o ano passado eu fui para Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, e eu fiz um mini curso sobre Guimarães Rosa também, que foi o tema do meu tio, o Iauaretê. Então, esse universo é quase que um universo assim, ele é meio mágico, assim, a gente volta. Eu tô falando mágico porque eu lembrei da palavra, desses monte de estudos que falam sobre magia em Guimarães Rosa, mas é uma coisa assim que enfeitiça. É impossível ter convivido tanto tempo com essa temática, com o Guimarães Rosa, sem querer, sem não ter vontade de voltar, porque, como eu disse, não se esgota nunca, né? E agora o Tonho Tigreiro também me habita.
É
outra maravilha. A Maria Mutema, eu nunca esqueci. Como esquecer a Maria Mutema? O que, que você acha da Maria Mutema, você que está lendo?
É impactante, né? Eu acho que tem livros que a gente também não está pronto para ler, né?
Sim.
Eu cheguei nele por causa de um outro livro de uma autora bem contemporânea, ela chama Andrea Del Fuego. Um livro chamado Os Malaquias.
É.
E aí eu fui ler ele por causa dela. Olha que coisa! Tem alguma coisa de Minas em mim também, sabe?
Sim,
eu tenho uma
imagino.
Avó que contava histórias. Então, de alguma... Ele se conecta com a gente de diferentes maneiras, eu acho.
E às vezes ela passa por coisas que você não compreende também. Ela toca. É como se tocasse uma corda sensível, Andréia. E eu acho também, eu tenho essa convicção de que Guimarães Rosa não tem tempo para ler. E assim, às vezes você não está preparada. Às vezes você começa a ler um livro, você fala, ai, não gostei, não... É porque não é a hora.
É.
Eu acho que a maturidade nossa para certos livros, e não tem a ver com maturidade intelectual, não é nada disso. Eu acho que é uma outra disponibilidade ou disposição que nós temos ou não temos num dado momento para ler um livro ou outro.
Porque, por exemplo, Terceira Margem do Rio, né? Os contos, eles fluem, né, com uma rapidez, né? E ele demora para você entrar dentro do universo dele. Eu acho que você vai meio que... Você luta um pouco, né? Porque você...
As 50 primeiras páginas não são fáceis. É, você fala, gente, mas onde ele quer chegar? Começa com o Nonada. Mas o que, que é isso, gente? Mas será que eu vou entender esse livro? Porque a gente vai com medo, né? Porque já ouve falar, primeiro, porque é um livro grosso, então é um roman fleuve, como a gente diz. E segundo, porque também a gente ouve, né? Todo mundo, quem não fala de Guimarães Rosa, né?
Sim.
E, inclusive, fala em bem e mal, né? Porque ele tem os adeptos, mas ele tem também aqueles que são muito menos adeptos e que falam, né? E que tem críticas muito ferrenhas, inclusive, ao homem e à sua literatura.
Maria Conceição Coelho Ferreira.
Hoje eu acho que o que eu sou também tem muito a ver com isso, porque ninguém passa por certas leituras impunemente, né?
Maria Conceição Coelho Ferreira, pesquisadora da obra de João Guimarães Rosa, especialmente de Grande Sertão Veredas. Ela se debruçou nos estudos em seu mestrado e doutorado lá na França. Conceição faz amanhã a aula inaugural do segundo semestre do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, 7h15 da noite, num dos anfiteatros do Centro de Letras e Ciências Humanas. Amanhã também lá no CLCH tem debate dos candidatos à Prefeitura de Londrina. O tema da Conceição amanhã será Limites e Desafios do Ensino do Português, Língua Estrangeira na França, o caso da Université Lumière Lyon 2. Na conferência, ela vai pontuar as semelhanças no curso de letras dos dois países. Amanhã, vamos veicular trecho da entrevista da Conceição na editora UEL, aqui da Revista do Meio Dia, em que ela conversa com a coordenadora do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, Andréia da Cunha Malheiro Santana. Conceição tratou da crise das licenciaturas, também a evasão nos cursos de línguas, relação professor-aluno na França e o que poderíamos aprender com essa relação, como o brasileiro é visto e tratado naquele país, a comunidade brasileira em Lyon, preconceitos contra os portugueses lá na França.